Senhor presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de declarar o meu voto nas votações anteriores. Eu não pude estar presente, mas eu gostaria que fossem registrados os meus votos favoráveis.
Será atendido conforme regimento da Casa.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, venho a essa tribuna para abordar o conteúdo da medida provisória 784 de 2017, cuja relatoria na comissão mista aqui no Congresso Nacional foi entregue à senadora Lídice da Mata. É um documento sobre o qual temos de pensar com cautela, dado o seu alcance. Em linhas gerais, trata-se de política econômica do sistema financeiro, tendo recebido 97 emendas na tramitação, encontrando-se agora em regime de urgência. Especificamente, a medida provisória dispõe sobre o processo administrativo sancionador na esfera de atuação do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários, alterando uma série de documentos legais. Em linhas gerais, a proposição estabelece um novo marco legal, visto que a legislação anterior havia se tornado ultrapassada, insuficiente para, por exemplo, oferecer instrumentos alternativos de soluções controvérsias, como já existe hoje em outros órgãos reguladores. Para discutir essa matéria, nós estivemos hoje pela manhã no Banco Central, acompanhado do senador Fernando Bezerra, líder do nosso partido aqui no Senado da República, e da senadora Lídice da Mata, bem como o presidente da comissão, o deputado que é também do PSB e que estiveram presentes ouvindo e vendo a apresentação feita pelo próprio Banco Central. É uma medida provisória que vamos discutir aqui e que, oportunamente, eu voltarei a falar deste assunto. Mas o que me traz essa tribuna hoje é falar um pouquinho sobre o aniversário da Lei Maria da Penha. Todos nós acompanhamos com todo interesse as repercussões da entrada em vigor da Lei Maria da Penha em 2016, há 11 anos, principalmente quanto ao impacto que ela teria sobre uma mancha terrível da sociedade brasileira da violência contra a mulher. A Lei 11.340, de 2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha, é considerada uma das mais importantes leis criadas no Brasil. Como relatora que fui aqui da Lei Maria da Penha, posso afiançar que ela é fruto de décadas de discussão e de vitimização de milhões de brasileiras que até a sua propositura pouca proteção tinham do Estado e nenhuma dentro de casa. Participaram dessa luta as deputadas Jandira Fegali, Ieda Cruzes, Irani Lopes, além da então ministra Nilceia Freire. Sua edição foi um marco histórico no reconhecimento da necessidade de políticas públicas realmente eficazes de combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres, um mal que não conhece classe social, escolaridade, etnia ou crença e que tem necrosado o tecido social brasileiro com graves repercussões, não somente às mães e filhas, mas também pais e filhos da violência. Com a sanção da lei, o país, enfim, viu nascer um ordenamento jurídico nacional, a sua mais importante resposta à comunidade internacional e aos compromissos firmados por tratados e convenções há mais de 10 anos para o combate à violência doméstica contra a mulher. Ela mudou o destino de milhões de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no Brasil, ao criar mecanismos de severas punições ao agressor e estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência. Por vivermos dentro de uma cultura de submissão da mulher, sedimentada milenarmente no mundo e secularmente no Brasil, a Lei Maria da Penha se tornou um divisor de águas, por tratar de um tema com uma enorme carga ideológica e cultural. Até 2006, ano da promulgação da lei, 2% dos agressores eram efetivamente condenados. 70% das brasileiras assassinadas eram vitimadas no âmbito de suas relações domésticas. 90% das ações processadas que envolvia a violência doméstica eram arquivadas sem condenação. De fato, o Brasil não dispunha de legislação específica para tais situações. Muitas foram as mudanças provocadas pela Lei Maria da Penha, como as inovações no processo judicial, nos papéis das autoridades policiais e do Ministério Público, alterações no Código Penal, no Código de Processo Penal e na Lei de Execuções Penais. Porém, chama a atenção dessa casa e da opinião pública brasileira que festejar o aniversário da Lei Maria da Penha não significa ignorar que a realidade ainda vivida pelo Brasil neste terreno denuncia que as ações implementadas até o momento não foram capazes de banir a violência da vida das mulheres brasileiras. Aos 11 anos da Lei Maria da Penha, uma mulher é agredida a cada 2 segundos no Brasil, pelos dados do Instituto Maria da Penha. Assim como temos relógios especiais medindo dados importantes para o país, como o impostômetro, o Instituto Maria da Penha, em comemoração do aniversário da lei, lançou o relógio da violência, que mede as agressões à mulher brasileira. Dentre outros números, o relógio da violência revela que a cada 2 segundos, uma mulher é assediada na rua, no trabalho ou no transporte público. A cada 23 segundos, é vítima de espancamento ou tentativa de estrangulamento. E de 2 em 2 minutos, uma mulher é morta por arma de fogo. O Brasil ocupa hoje o 5º lugar no ranking de países nesse tipo de crime. A violência contra a mulher não atinge apenas fisicamente. Dados do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, estimam que os custos da violência atingem a saúde reprodutiva e mental da mulher, a sua vida profissional e o bem-estar de seus filhos. A iniciativa do relógio visa informar as pessoas sobre a violência, de forma que as pessoas sintam-se mais encorajadas a denunciar. A própria Maria da Penha, cujo calvário doméstico deu nome à lei, disse, abre aspas, "os dados são alarmantes e precisam ser pulverizados para que homens e mulheres se conscientizem do cenário violento que vivemos." Por fim, a pesquisa do Data Senado dão conta de que entre 2015 e 2017 houve um aumento expressivo no percentual de mulheres que declaram ter sofrido algum tipo de violência doméstica. Com toda a força da Lei Maria da Penha em coibir a violência contra a mulher, por que esse delito ainda persiste? Os especialistas não apresentam uma resposta única, mas a educação da nossa população é um dado que é destacado. Em segundo lugar, a maioria das mulheres ainda se cala diante da violência. São 52% das mulheres que ainda não têm coragem de denunciar. Portanto, dentre os entraves que impedem melhores resultados da aplicação da Lei Maria da Penha, persiste, tristemente, uma animosidade machista e cultural instalada em todos os âmbitos da sociedade brasileira de forma disfarçada.
A senhora me daria uma parte?
Pois não, a senadora Regina.
A gente complementa, e aí faz parte do seu discurso, e até abro mão da minha fala, que eu ia falar sobre isso. A senhora já disse muita coisa importante, mas eu queria colocar exatamente isso, assim, a questão da necessidade, né, do conhecimento da lei. A pessoa, vocês falam isso todo ano, mas tem que falar, porque a maioria, tem pesquisa que a maioria das pessoas, principalmente os homens, não conhece a lei. Sabe que ela existe, ouve falar, mas não conhece o conteúdo da lei. Né? Tem a questão do agressor, da reeducação do agressor, que está na lei. Inclusive, eu sou autora da da lei complementar que foi para a Câmara, né? Porque precisa reeducar o agressor, porque senão ele vai punido pela Lei Maria da Penha, mas quando ele sair ele vai continuar agressor. E tem algumas iniciativas importantes acontecendo nesse sentido em alguns estados, que já com muito sucesso. Mas eu queria aproveitar para lhe dar uns dados do Piauí, né? Que aí incorpore aí na sua fala, que tem coisas muito boas aconteceram lá, porque temos um secretário de segurança, né, que é um deputado federal, do Fábio Abreu, mas que tem uma subsecretária também muito atuante nessa questão de gênero. Então, eles estão fazendo um trabalho maravilhoso. Por exemplo, foi no Piauí a primeira delegacia do feminicídio, é específica só para feminicídio. E lá foi julgado o primeiro caso de feminicídio, né, o réu pegou 14 anos de prisão, né, já pela lei do feminicídio já foi julgado. E lá se fez um aplicativo chamado Salve Maria, que está no Google, para todos os estados que quiserem usar, só fazer as adaptações dos equipamentos, que é muito importante porque é no celular, né? Porque tem aquele botão do pânico, né? Mas que é uma pulseira que a mulher nem sempre vai acionar, porque o agressor não vai deixar. E a do Piauí, o aplicativo desenvolvido no Piauí, é o celular. Qualquer pessoa que perceber uma mulher sendo agredida, ele pode apertar o botão do pânico no celular, que vai tocar na delegacia mais próxima onde estiver acontecendo a agressão. Né? Então, isso é muito importante, porque tira a mulher do papel de ser ela a apertar o botão, porque é muito difícil que ela faça isso se ela estiver longe ainda da pessoa. E é um aplicativo muito bom, né? Porque eu posso estar escutando na minha casa que a minha vizinha está sendo agredida, e eu posso acionar o aplicativo e o agressor não vai nem saber que fui eu. Né? Então, eu queria dizer isso para a senhora e para todos os senadores, porque eu acho que é importante demais. É uma pena que só nós mulheres falamos desses assuntos. Eu quero ver meus senadores, meus companheiros aqui, senadores, falando disso também, porque se os homens não falarem, né, vai ficar uma lacuna, porque tem que falar, nem que seja nas suas famílias, aqui, fazer discurso, que é para a sociedade perceber que não é uma coisa de mulher. A Lei Maria da Penha é coisa de homens e mulheres também. Então, era isso que eu queria passar para a senhora e aproveitar para agradecer a parte. Mas eu queria terminar lamentando uma coisa, assim, que hoje, na Comissão de Ética, independente da opinião de cada um, mas um senador, acho que pensando que ia nos defender, ele disse assim: as pobres coitadas, foram manipuladas, massa de manobra. Quer dizer, ele não, acho que ele não sentiu que estava fazendo uma ofensa, né? Ele achava que estava nos defendendo, porque achar que a gente que ocupou a mesa naquele dia aqui é massa de manobra, que não sabia o que estava fazendo, né? Eu acho que exatamente essa coisa que está muito enraizada na cabeça dos homens ainda, que a mulher é subalterna, que a mulher é dominada. Então, queria lamentar isso, mas eu sei que ele talvez tenha feito pensando que estava nos agradando e nos defendendo. Mas é isso, sim, porque ainda tem muito isso de achar que mulher não sabe, que mulher não pode. Mas a violência contra a mulher, e aí quando eu digo que gostaria de ouvir os homens falando, porque a gente ouve falar aqui de direitos humanos, de violência na Venezuela, de violência... Mas vamos prestar atenção. Cada dois minutos, uma mulher é violentada, sofre uma agressão. Vamos prestar atenção a isso também, porque isso é muito grave, não, e aqui conosco, no Brasil. Então, precisamos fazer isso valer também. Muito obrigada.
Agradeço a senadora Regina. Incorpora, senadora Regina, a sua intervenção ao meu discurso, e quero cumprimentá-la por essa ação que Vossa Excelência coloca aqui em relação ao estado do Piauí. É uma ação realmente inovadora e muito prática. Eu acredito que instrumentos como esse utilizado no Piauí devam ser instrumentos utilizados em todo o Brasil. E Vossa Excelência tem razão ao dizer que é muito triste a gente não assistir os senadores aqui falar um pouco sobre essa questão que aflige a sociedade brasileira, essa questão da violência contra a mulher. Mas eu sou otimista, eu acredito que a lei pode, com o tempo e à medida que ela está sendo divulgada, à medida que nós vamos falar tantas vezes quanto for necessária, ela acabará por mudar esse comportamento machista que ainda graça na nossa sociedade. Portanto, nós temos aqui a obrigação moral e legal de continuarmos a combater em todas as instâncias políticas, judiciais, sociais e econômicas as formas de violência que vitimam as mulheres brasileiras. As mulheres não podem ficar órfãs de atitudes corajosas de toda a sociedade brasileira, fazendo valer a letra da lei Maria da Penha em sua proteção. Eu acredito que esta lei, ela veio para ficar, ela veio para mudar este comportamento, e eu tenho certeza de que vamos caminhar na direção de termos uma sociedade mais humana, mais justa, mais respeitadora dos direitos humanos. Muito obrigada, senhor presidente.